coisa, qualquer exercício que se movimente. E quando você começa a fazer o exercício coletivo, isso é muito legal, porque uma pessoa incentiva a outra. Ó, você vai hoje, vamos junto, ó, ontem você não foi, senti sua falta. Jogos, vôlei, beach tênis, futebol, futebol.
E essa galera que resolveu, começaram duas pessoas fazendo Tai Chi Chuan. E hoje já são 15.
Tá vendo que legal?
Fazendo Tai Chi Chuan.
Porque você junta um grupo de amigos e aí você se sente pertencente a uma tribo.
Exatamente.
Nós, seres humanos, temos muita necessidade de pertencimento. Então, quando a gente se sente pertencente a uma tribo, isso ajuda muito. E aí eu falo, né? Procurar a ambiência. Mesmo que depois você vá tomar uma cerveja, vai fazer seu churrasquinho.
Não importa.
Não importa, mas você se movimentou.
Isso aí.
E cuidado, Marcelo, que eu ia só comentar aqui.
Ah, por favor.
A gente chama de depressão sazonal. O inverno tende a ter noites mais longas, dias mais curtos, e a gente tende a ficar muito no escuro. O que evita, né, não nos ajuda a produzir hormônios de bem-estar e de prazer. E as pessoas depressivas tendem a ficar mais em depressão ainda. É muito comum você falar assim, aquele domingo à noite, a tardezinha, com aquele dia nublado, você fica com aquele sentimento de angústia. Isso chama depressão sazonal. Então, o exercício físico ajuda. E você precisa da luz do dia. Mesmo que você não tem o sol, o dia esteja nublado, a luz do dia, ela nos ajuda a liberar hormônios que vai ajudar nessa sensação.
Ótimo.
Então é muito importante para as pessoas depressivas também ficarem atentas aí.
Muito bem, Monize Glatzel, você pode encontrar no Instagram, Monize
_ Glatzel, GLATZL.
Um abraço para você, até semana que vem.
Muito
até
obrigada.
Outra oportunidade.
Com
tchau,
certeza,
Monize.
Tchau.
Tchau.
Atenção, senhores passageiros. Entrega para Minas.
Entrega? Ué, mas não era embarque?
A Codenge e o governo de Minas vão entregar a modernização do aeroporto de Araçuaí, trazendo integração para a região. É o Vale do Jequitinhonha na rota dos investimentos e Minas seguindo em frente.
Opa, quero embarcar nessa.
Codenge, abrindo caminhos para Minas crescer. Governo de Minas.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações, onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
FM 91.3, Antena 1. Antena 1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Muito bem, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, que identificaram descontos associativos não autorizados em seus benefícios, olha, devem ficar atentos ao prazo para a contestação, vá. Que vai até agora, 20 de junho, até o próximo dia 20. A solicitação é necessária para que o segurado possa participar do acordo de ressarcimento disponibilizado pelo governo federal. Segundo os dados mais recentes, mais de 3 bilhões já foram devolvidos e cerca de 4 bilhões e meio de beneficiários em todo o país, né, já receberam. Então, é preciso ficar atento, porque tem muita gente ainda para receber. E para falar sobre isso e saber mais detalhes, como providenciar isso, nós vamos conversar mais uma vez com a advogada especialista em direito previdenciário, Sarita Lopes, que está conosco mais uma vez aqui através do nosso Tribuna no Ar. Sarita, bom dia, um prazer enorme sempre falar com você, tudo bem?
Muito bom dia, Marcelo. Eu que agradeço novamente o convite. É sempre um prazer participar do seu quadro.
Pois é, então vamos lá. Como saber se houve algum desconto indevido no meu benefício do INSS.
Então, Marcelo, os aposentados e pensionistas, eles possuem dois caminhos para verificar isso. Um é entrar no aplicativo ou site do meu INSS, e o outro, para quem não consegue ter esse acesso, tem essa dificuldade, não sabe a senha, é ligar para o telefone do INSS 135. Então, quem vai fazer pelo site ou aplicativo do meu INSS, ele vai acessar com aquela senha, normalmente é a mesma senha do gov.br. Lá tem uma opção, consultar descontos de entidades associativas. Já vai aparecer ali de cara essa opção. Clicando ali, vai vir uma segunda tela dizendo autorizei ou não autorizei. Então, se ele não se recorda, se ele contratou, se ele autorizou esse desconto, ele vai clicar em não autorizei. A associação terá o prazo de 15 dias para dar resposta, para apresentar alguma prova de que supostamente esse aposentado ou pensionista teria autorizado esse desconto. Como que ele vai saber se foi aceito ou se não foi aceito? Após esse prazo de 15 dias, ele vai acessar novamente o aplicativo ou o site do meu INSS, vai na opção consultar pedidos. Lá vai ter escrito assim, exigência. Essa exigência vai estar ali o valor que foi apurado que ele teria direito a ser ressarcido. Lembrando, esse valor é um valor atualizado de forma simples. Como que ele vai saber se ele está sendo ressarcido de um valor adequado ou não? Aí ele vai ter que puxar lá dentro também do aplicativo ou site uma opção chamada extrato de pagamento. É como se fosse o nosso contra-cheque. E aí ele vai retroagindo. Ah, vou puxar do ano de 2025. Ainda tem, vou puxar do ano de 2024. Ali ele vai conseguir ter uma noção do valor que ele teria direito.
Exatamente. Nossa, você explicou quase que tudo, mas eu ainda tenho uma pergunta para te fazer, que eu tenho muita certeza que algumas pessoas que estão nos ouvindo, aposentados ou pensionistas, devem estar pensando assim, mas doutora, que são esses descontos associativos? E por que que eles podem aparecer na folha de pagamento do aposentado ou do pensionista?
Então, esses descontos, eles vieram, infelizmente, né, nessa fraude milionária que a gente, que o país inteiro passou.
Exato.
Então, são descontos assim, R$55, R$45, não tem um valor exato, tá? Cada aposentado pensionista tá entrando num valor, tá? Esse valor, ele é indevido, inclusive, por conta de tanto desconto direto na folha de pagamento que os aposentados vêm sofrendo. Aí a gente também fala dos empréstimos fraudulentos. Agora, tudo que você vai autorizar, né? Agora, recentemente, teve a mudança na lei do empréstimo consignado. Então, antes de sofrer esse desconto, precisa ser validado através da biometria facial. Se você fizer um empréstimo, por exemplo, hoje, e não validar com a sua biometria facial, esse empréstimo vai ser cancelado. Então, o governo está adotando medidas de segurança para evitar esses descontos. Sabe por quê, Marcelo? Porque muito aposentado e pensionista, ele confere o valor da pensão ou da aposentadoria dele no extrato da conta bancária.
É, exatamente isso.
E ali só cai o valor líquido, ali ele não consegue ver efetivamente o que está sendo descontado. O que está sendo descontado, ele precisa ver é lá no site ou aplicativo no meu INSS.
Exato.
Nessa opção, extrato de pagamento.
E é fácil acessar, né? Porque ele é todo autoexplicativo. Então não há dificuldade. E se você não estiver conseguindo, peça alguém para te ajudar, né, a lidar com a internet. Você pode entrar no gov.br também, né? Que através do gov ele vai te encaminhar, te direcionar pro INSS, pro meu INSS. Não é isso, Sarita?
Exato.
Tem
exato,
esse Marcelo, detalhe.
A senha normalmente é a mesma senha do gov.br.
Uhum.
Quando você entra no gov.br, ele tem uma plataforma mais ampla, né? Porque ele envolve outros tipos de serviços.
Exatamente.
Quem não tem muita habilidade com essa parte tecnológica, a gente orienta que ele vá no meu INSS.
Meu INSS.
Baixe o aplicativo do meu INSS. Porque quando ele coloca o login, que é o CPF dele, e a senha, já na primeira tela de apresentação, já vem essa opção consultar descontos de entidade.
Isso.
Se porventura, eu particularmente nunca vi, tá? Mas se porventura na sua não aparecer, tem uma lupa. Aí você escreve ali, entidade associativa, já vai aparecer os serviços.
Exato.
Agora é bom a gente alertar também, Marcelo, os aposentados e pensionistas. O INSS não vai te ligar para validar nenhuma informação. Ele não vai te pedir senha, não vai pedir para você botar seu rosto. Ah, como que eu vou receber esse valor, né? Eu aceitei lá receber esse valor. Como que eu vou receber? Esse valor, ele vai ser depositado diretamente na sua conta cadastrada no INSS, que você recebe o seu benefício, seja a sua aposentadoria ou a sua pensão. Então, o INSS não vai pedir para você validar a informação, porque, infelizmente, né, os golpistas se aproveitam dessa situação.
Foi ótimo você ter alertado isso, porque muita gente recebe, às vezes, ligação, recebe SMS,
exato,
WhatsApp, né? E acaba nessa ânsia de, opa, quero meu dinheiro rápido, né? Acaba caindo em golpe. Não faça isso, porque é como você explicou, eu ia te perguntar isso, foi ótimo que você tocou nesse assunto. O crédito vai entrar automaticamente na sua conta após a contestação, após a confirmação de que ele não foi autorizado, não é isso?
Isso, a partir ele deu entrada, ele tem 15 dias. Aí ele vai acessar novamente o aplicativo ou o site, ou ligar para 135, se ele fez esse procedimento pelo telefone 135. Ele autorizando: olha, senhor João, o senhor tem direito a receber R$750. O senhor autoriza a depositar na sua conta? Autorizo.
Sim.
Se lá no aplicativo tiver isso, ele clicar autorizar, alguns dias depois ali já vai estar escrito os dias, vai cair direto na sua conta. Você não vai precisar validar nem passar nenhuma informação para terceiros.
Exatamente. Uma outra questão: o que vai acontecer, por exemplo, se o aposentado ou pensionista perder esse prazo, Sarita? O que pode acontecer? Um abraço, já era, acabou, ou ainda vai haver alguma possibilidade de contestação?
Não, Marcelo, quando isso foi descoberto, esses descontos indevidos, ainda não se tinha o acordo do homologado do STF com o INSS. E aí as pessoas ingressaram com ação judicial. Por quê? Pela lei, todo valor descontado de forma indevida, ele tem que ser devolvido em dobro e cabe indenização por danos morais. Mas diante dessa vasta situação por conta dos aposentados e pensionistas no Brasil inteiro, foi feito esse acordo. O STF determinou a suspensão dessas ações judiciais. Então, quem ingressou com a ação judicial está parado. Nenhum processo está andando por conta desse acordo. Então, se você perder esse prazo, que vai terminar agora, esse mês, dia 20 de junho, você poderá ingressar com a ação, mas a gente deixa claro que ainda não está tramitando. Eu acredito que vai ser prorrogado mais uma vez na tentativa de englobar mais
alcançar
pessoas.
Mais pessoas, né? Provavelmente. Só pra gente finalizar rapidamente, tá começando a surgir novamente na internet, não sei se você já viu, já deve ter visto, informando que você pode buscar a revisão da vida toda para quem foi aposentado naquele período até 2026, de 2016 a 2026. Esse processo, ele está parado, ele foi negado pelo STF, não é isso, Sarita?
Exato, exato, Marcelo. Infelizmente,
é golpe, né?
É, exato. As pessoas, os aposentados, pensionistas também, precisam ter muito cuidado, porque a última estava em embargos de declaração, foi pedido destaque, e aí o ministro retirou esse destaque. Então, a última esperançazinha que existia se foi. A gente precisa atentar muito para a questão de golpe. Por quê? Porque tem muita gente divulgando isso na internet, mas eu sempre falo, eles cobram um valor para dar entrada nesse seu processo.
Isso.
Eles cobram um valor para fazer o cálculo, já sabendo que aquilo não vai dar em nada.
Não vai dar em nada.
Eles estão ganhando. Imagina, uma pessoa cobra R$1.000 para dar entrada na sua ação. Aí ela pega ali 10 clientes por dia. Ela já ganhou 10 mil reais por dia.
Exatamente.
E aí depois ele vai falar: ah, mas infelizmente não deu. O STF mudou o entendimento. E esse entendimento já está vindo assim, ó, há muito tempo. Então, eu aconselho a ninguém contratar nenhum tipo de serviço referente à revisão da vida toda.
Isso aí. Doutora Sarita Lopes, advogada especialista em direito previdenciário, mais uma vez, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos e até a próxima. Com certeza teremos. Um abraço para você.
Igualmente. Um bom dia a todos.
Bom dia.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, bem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
Conceito Cir no Cascatinha apresenta peças exclusivas em couro legítimo, macio e durabilidade que impressiona. Design que valoriza seu espaço e agora com descontos promocionais edição Living. Conceito Cir Cascatinha.
Rafer apresenta Festa das Nações. Gastronomia, música, dança e culturas do mundo inteiro em um só lugar. Festa das Nações. Nesse final de semana, no estacionamento do Estádio Municipal. Classificação livre.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
Sintonize Antena 1 FM 91.3. No ar, com Marcelo Giuliani.
Em situações de emergência, uma transfusão de sangue pode representar a diferença entre a vida e a morte de um animal. Casos de acidentes, anemias graves, hemorragias, cirurgias complexas e algumas doenças infecciosas frequentemente exigem esse tipo de procedimento. Mas o que muita gente não sabe é que a transfusão também envolve riscos importantes e exige protocolos rigorosos para garantir a segurança do paciente, no caso do animal, como é feito com as pessoas. A escolha do doador, a tipagem sanguínea, os exames prévios e o acompanhamento durante todo o processo são etapas fundamentais para evitar complicações que podem colocar a vida do animal em risco. Nós vamos falar sobre esse assunto, né? Sobre os cuidados necessários na medicina transfusional veterinária, com a médica veterinária doutora Helenita Siscon, referência em hematologia e medicina de emergência animal. Doutora Helenita, bom dia, um prazer falar com você, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, obrigada pela oportunidade.
Doutora, muitas pessoas, né, só ouvem falar em transfusão de sangue quando enfrentam uma emergência em seus pets. Em quais situações esse procedimento costuma ser indicado, hein?
Hoje em dia a gente está diante de uma frequência muito grande. Quando a gente fala de transfusão, antes era um mito, né? Transfusão de sangue era só para aquele paciente que teve um acidente e tá com hemorragia e precisa de sangue. Hoje não mais. Hoje os felinos, por exemplo, a gente tem uma casuística muito alta de animais com doença renal crônica. Em algum momento da vida dele, ele vai precisar de uma transfusão de sangue. Então isso já faz parte da nossa rotina na medicina veterinária. Casos como doenças anemiantes, de pulgas, de carrapatos, como eu te falei, as próprias hemorragias causadas por acidentes ou por ruptura de tumor, por exemplo.
Sim.
São coisas que a gente enfrenta rotineiramente.
Você falou dos gatos principalmente porque eles já têm uma tendência a ter problemas renais crônicos, né, doutora?
Isso. Exatamente.
Já vem no DNA do animal, né, do felino, né?
Os felinos têm uma maior casuística dessa questão renal. E assim, o ideal para que a gente tente eu não digo evitar, porque talvez em algum momento eles vão precisar, é a medicina preventiva, né?
Preventiva, exato.
A gente não pode deixar para saber o que está acontecendo no momento onde a gente tem que correr com muito mais, com muito menos chances, na verdade, de não receber a transfusão.
Assim como acontece com os humanos, doutora, cães e gatos também possuem diferentes tipos sanguíneos, né? A importância da tipagem antes de uma transfusão, eu gostaria que você explicasse pra gente, por favor.
A gente tem que fazer a tipagem porque é exatamente como na medicina humana.
Do mesmo
jeito. Se a gente não tiver um teste, exatamente, porque você pode ter um choque anafilático, você pode ter reações tardias como uma insuficiência renal aguda. Então a gente não tem como não fazer a tipagem e o teste de compatibilidade. Os felinos, por exemplo, além deles terem o tipo sanguíneo, que é o tipo A, B ou AB, a gente ainda tem que fazer um teste de compatibilidade. O que seria isso? Aquele doador, por exemplo, o que a gente mais tem na medicina felina é o tipo A. Então, além do tipo A, que já está ok, que a gente sabe que o doador é tipo A e o receptor é tipo A, a gente ainda tem que fazer o teste de compatibilidade para ver se esse sangue é como se fosse uma chave fechadura.
Sim, tem que.
Porque senão a gente pode causar uma reação anafilática e o paciente ter um choque e morrer subitamente.
Exatamente. Agora, além da compatibilidade sanguínea de todos esses dados, quais cuidados ainda devem ser tomados na seleção dos animais doadores, doutora, para evitar a transmissão de doenças, por exemplo, que é uma preocupação também que vocês devem ter, né, evidente, né?
Essa é a maior preocupação. Porque a gente tem, né, o manual das boas práticas, e esse manual precisa ser seguido à risca. Então eu vou te dar o exemplo de cães.
Tá.
Os cães devem ter acima de 25 quilos, de 1 a 8 anos, ser completamente saudável, domiciliado. E quando a gente fala em domiciliado, não é aquele animal que vai, passeia na praça, volta, que tem contato com outros animais. Fazer prevenção de ectoparasita, que é para pulga, para carrapato, né? E esse animal também não pode ter recebido transfusão. Nos gatos é um pouco pior, porque nos cães, os responsáveis, eles não têm tanta resistência para que esse animal seja doador. Porque se for um ambiente adequado, em um banco, em um hospital, normalmente os cães ficam muito quietinhos, você fica ali fazendo um carinho nele, ele vai ficar quietinho. Agora o gato não fica.
Não.
E aí é onde tem o problema. Porque o gato a gente tem que fazer a sedação.
E o
responsável, ele tem medo dessa sedação, que ela é muito segura desde que seja feito da forma correta. E aí nos gatos a gente ainda tem um problema maior, na verdade nos cães e nos gatos, só que dos gatos, como a gente não tem sangue, o que que acontece? A gente está diante de profissionais que acabam pegando esse sangue de ONG, de abrigo, de comunidade. E aí você não tem como ter uma rastreabilidade desse sangue. E esse sangue vem carregado de doenças.
Exatamente.
É como na medicina humana.
Isso.
Você receber uma hepatite ou um HIV via transfusão de sangue.
Pois é. Muito interessante essa explicação que você passou. E durante a transfusão, doutora, existem sinais de alerta que podem indicar uma reação adversa, por exemplo? Como que a equipe veterinária monitora esses pacientes?
Durante a transfusão. Vai transfundir para o paciente que está precisando.
Durante a transfusão.
É porque a gente tem a doação e tem a transfusão. Na transfusão, obrigatoriamente, durante o procedimento, a gente tem que estar aferindo parâmetros.
Exato.
Temperatura, pressão arterial, frequência, tudo. Exatamente. Você tem que estar ali em loco o tempo todo, verificando esses sinais, ainda que tenha o teste de compatibilidade e que seja o tipo correto. Então, se a gente estiver diante de uma situação como um aumento de temperatura brusca, então você tem que intervir, você para a transfusão. Entendi. Mas quando ela é feita de forma correta, dentro de um hospital, ela é muito segura.
Muito segura.
Mas é claro, intercorrências podem acontecer.
Lógico. O que que os tutores precisam saber, doutora, sobre bancos de sangue veterinários e sobre a importância da doação de sangue entre animais saudáveis, hein?
O mais importante, que é o recado que eu quero deixar a todos, tanto para quem vai doar quanto para quem vai receber. Quem vai doar não pode colocar o animal dela em risco também, porque muito talvez mais. Em algum momento esse sangue, o animal vá precisar desse sangue. Então, mais uma vez, saiba que o seu animal tem que estar completamente saudável. E como que a gente define o conceito de saudável?
Sim.
Paciente checado, com exames recentes, vacinado, tá? Com as prevenções de doenças como a pulga e carrapato. No melhor do cenário, seria até o ideal que esse paciente tivesse um eco, um eletrocardiograma, pra gente saber se ele não tem nenhuma doença ali oculta, que em algum momento ele vá precisar desse sangue, tá? E que as pessoas não deixem esse animal doar sangue sem esses critérios, em um local insalubre, ou na própria casa, ou na esquina ou no shopping. Não, isso deve ser feito dentro de um hospital, dentro de um local adequado.
Apropriado.
E para a pessoa que vai comprar esse sangue, porque esse sangue ele é vendido.
Sim.
O que acontece? O sangue ele é doado. Você paga simplesmente pela qualidade desse sangue. Porque existe um valor por trás disso. São as checagens para ver se esse sangue não tem nenhuma doença. Então, esse sangue, na medicina veterinária, ele é vendido. E essa pessoa que está comprando esse sangue, o que ela precisa saber? Eu quero saber de onde veio esse sangue. Obviamente, os dados de lei de proteção geral do tutor, do responsável, você não vai ter acesso. Mas você precisa saber se esse animal que está doando sangue para salvar a vida do teu, ele é um paciente saudável, ele não carrega algumas doenças infecciosas e infecto-contagiosas. Os tutores precisam exigir estes exames.
Ótimo.
É uma exigência e o médico veterinário é obrigado a fornecer essas informações.
Muito bom. Doutora Lenita Siscon, ela é referência em hematologia e medicina de emergência animal, falando conosco sobre medicina transfusional veterinária. Doutora, eu quero agradecer imensamente seus esclarecimentos, um tema muito importante e foi muito esclarecedor. Obrigado, viu?
Sou eu quem agradece. Muito obrigada.
Bom dia.
Bom dia.
Todos os dias, Moisés abre as portas do seu veículo com a consciência de uma grande responsabilidade. Motorista da Ansal, ele conduz vidas rumo aos seus compromissos diários. Na linha 708, Vale dos Lírios Centro, seguem trabalhadores, estudantes, famílias, pessoas que confiam em cada viagem. Porque a Ansal é feita de pessoas e a cada trajeto levamos segurança, confiança e histórias que seguem adiante. Ansal, nosso caminho é feito de pessoas.
Cuidado que você já conhece. A humanização em que você confia. Agora com um novo aliado. A
cirurgia robótica chegou ao Hospital Unimed Dr. Hugo Borges. É mais precisão, mais segurança e ainda mais tranquilidade, com inovação e tecnologia de ponta a serviço da sua saúde. Hospital Unimed Dr. Hugo Borges. O melhor da medicina, cada vez mais perto de você.
Está chegando o Dia dos Namorados. E você ainda não decidiu como vai comemorar? Chegou o Entre Velas, uma experiência diferente, exclusiva e fora do roteiro, na Oca Acolher em Juiz de Fora. Um evento com dois ambientes, uma para casais e um para solteiros. Boa música, atmosfera intimista, conexões, gastronomia e uma noite para viver. Não para explicar. Dia 12 de junho na Oca. Os ingressos são limitados e já estão à venda. Acesse o Instagram, @oca.acolher. Saiba todos os detalhes e garanta seu convite. Entre Velas, uma noite fora do roteiro.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
Antena 1, Juiz de Fora. Antena 1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
A música instrumental brasileira está vivendo um momento de grande riqueza criativa. Aliás, eu diria até que, como músico também, que ela está sendo resgatada, né? Porque ela sempre teve esse momento de grande riqueza criativa, reunindo influências do jazz, da música popular brasileira e de diversas sonoridades contemporâneas. E nesta semana, o público de Juiz de Fora vai ter a oportunidade de conferir de perto o encontro de músicos que apostam justamente nessa mistura de técnica, improviso e de emoção. A quinta musical do mercado cultural ICE recebe Lucas Guida Quarteto, formado por músicos que prometem apresentar releituras de grandes nomes da música instrumental, além de composições autorais. Aí é mais valorizado ainda, né? Que valorizam a criatividade e a liberdade musical. E para falar sobre esse espetáculo e sobre a cena instrumental da cidade, nós vamos conversar com o músico Lucas Guida. Guida, um prazer ter você aqui mais uma vez, meu caro, tudo bem?
Oi, Marcelo, tudo ótimo, bom dia a todo mundo da Antena 1 aí, satisfação tá aqui, viu?
Eu tava lendo essa introdução aqui, me veio à cabeça que ontem, por coincidente, ontem eu tava ouvindo Egberto Gismonti.
Olha que beleza.
Ontem eu tava ouvindo Egberto Gismonti à noite, que tá dentro desse contexto, né?
Sim, a filha dele teve lá em Belo Horizonte, no Savassi Festival, que eu vi ela tocando piano lá.
Ela é linda. Fera, mas também, né? Se ela herdar 50% do pai, tá bom. Conta pra gente como surgiu o projeto Lucas Guida Quarteto e qual é a proposta musical desse trabalho de vocês.
O Lucas Guida Quarteto, ele surgiu da ideia de fazer uma música que me toca, que eu acredito que é a música que eu mais curto, a música mais verdadeira pra mim, assim. E tocando a música que faz muito sentido pra mim, é muito legal observar como que isso toca as pessoas também, entendeu? Então eu escolhi o repertório, juntei meus irmãos de som pra poder fazer esse som que a gente acredita, que a gente curte, e levar isso pras pessoas, porque assim, a música cantada é maravilhosa, né? A nossa música brasileira é toda construída na música cantada, mas eu sinto que ela já te leva pra algum lugar, já te encaminha mais, enquanto a música instrumental é meio que cada um na sua
te faz
sua
sonhar, viagem, né? Cada um viaja do seu jeito, né?
Então eu acho que ela é mais subjetiva nesse sentido, isso me pega mais.
E o repertório, pelo que eu tô vendo aqui, vocês colocaram Chick Corea, Lou Borges, Nilco Assunção, Wayne Shorter. Como foi a escolha dessas referências pra show? Porque tem uma variedade enorme aí de grandes nomes da música.
Bom, a música brasileira tem que vir primeiro, né?
Lógico.
Porque somos brasileiros e mineiros, né? Então, pra mim, o Lou Borges, Milton Nascimento, Toninho Horta, essa turma toda, eles são muita referência, seja estética ou harmônica, enfim. E a gente faz questão de fazer releituras dessas músicas no nosso repertório, além da música internacional, que são representados por esses nomes aí do Jazz Fusion, né? O Jaco Pastorius, Herbie Hancock, Chick Corea, que são músicos que eu sempre ouvi desde pequeno, que sempre me tocaram bastante. Então a gente faz essa mistura aí da.
E muita gente que nunca ouviu vai conhecer esses caras, vão conhecer o trabalho desses caras e a música que faz você de fato viajar. São músicas fantásticas. A música instrumental em si, a gente tem que falar, porque tem muita gente que fala que é um gênero assim, muito, muito nichado, né? Tem um nicho. Mas como você enxerga a relação do público com esse tipo de espetáculo atualmente?
Eu percebo que a música instrumental tem ganhado muito mais força recentemente, com nomes como o Michel Pipoquinha, tem o Thiago Espírito Santo, o Sandro Haik, o Hamilton de Holanda, esses grandes nomes da música brasileira que estão fazendo música instrumental e estão bombando aí, né?
Exatamente.
E a relação com o público, pra mim, a música é sobre troca, sabe, Marcelo? Então, é importante a gente estar em casa tocando, mas se a gente não tá tocando com outra pessoa, com um companheiro ali, ou tocando pra alguém ouvir, ter experiência, pra mim, eu acho que essa é a parte mais importante, sabe? Seja a gente trocando, né, entre os músicos ou o público também. Então, eu acredito que a música, né, tem essa função de levar a gente para outro lugar, né? Então, acho que isso que é importante.
A música instrumental, quando eu falei no início aqui que eu acho que tá acontecendo um resgate, porque eu me lembro muito bem de Rafael Rabelo, né? Que infelizmente já se foi, um dos maiores violonistas que esse país já teve. E música instrumental, apesar de acompanhar muitos cantores, né? Muitos estúdios, mas ele era um músico de formação instrumental e para citar um, né? E hoje parece que isso está sendo resgatado. As pessoas estão começando a procurar outra vez esses tipos de música, estão começando a se interessar mais por isso, não? Ou a minha impressão está errada?
Eu acredito nisso. Aqui em Juiz de Fora mesmo, né? Eu tenho a memória assim de ter grandes nomes que levavam essa cena muito forte, Dudu Lima, o Caetano Brasil, Zezinho da Guitarra, Estevão Teixeira, né? São o Leandro Chio, o Ricardo Taboraí, são esses grandes nomes da música instrumental aqui em Juiz de Fora. E depois da pandemia, até o Silvio Gomes também, né? Mais Silvio Gomes, Claudio Marmaia, João Cordeiro. E eu ficava vendo essa turma e ficava muito inspirado, né? E depois da pandemia eu senti que deu uma caída nesse movimento da música instrumental de fora. E aí eu falei, não, cara, vou pegar isso aí, vou bancar e vou retomar essa cena. Então eu criei o festival Capivara Groove, né? Juiz Forana. E aí que é um festival de música instrumental aqui de Juiz de Fora e região. E esse ano a gente fez a terceira edição, tendo o Nelson Faria como patrono desse festival. Cara. Então foi muito bacana pra gente poder colocar essa cena instrumental pra frente. Já tô planejando a quarta edição também.
Que ótimo. E as músicas autorais? O que que o público pode esperar dessas composições de vocês?
Aí sim.
É que eu quero chegar.
Eu acho que a música instrumental diz muito sobre a formação do quarteto, sabe? Sobre os músicos que estão ali, sobre as referências. E nosso repertório também conta essa história, né? Como que, sendo músicos brasileiros, de Minas Gerais e tendo também referências internacionais, nosso repertório, ele reproduz isso. Então, é uma música instrumental com sotaque mineiro, aquelas harmonias bem abertas, bem etéreas, mas com a pegada do fusion também, que tem aquela coisa mais picante, né? Então, a primeira música que a gente gravou, vamos lançar em breve, é uma de composição minha, chamada De Manhã. E pro show de amanhã vai ter uma surpresa aí.
Ah,
essa é a primeira vez que a gente vai executar a próxima música autoral, que é do baterista Max Souza, e a música se chama Quatro Estações. A gente tá finalizando a gravação dela e vai ter a participação do Nelson Faria na guitarra.
Caramba, então amanhã a coisa vai pegar.
Amanhã vai ser especial, viu?
Só pra falar aqui, o Lucas Guida, bom, pra quem não sabe, ele é baixista, né? Já está sempre conosco aqui. Luiz Henrique Andrés é teclados, né? Max Souza, que você citou, bateria, e Rafael Fortes, saxofone. É isso? Essa é a formação do quarteto.
Essa,
né,
turma aí.
A improvisação é uma característica marcante do jazz e da música instrumental. Como é que esse elemento aparece durante as apresentações, hein, Lucas?
Rapaz, improvisação pra mim é como pular de paraquedas, assim, às vezes até sem paraquedas, sabe? Às vezes você cai lá, se esborracha no chão, você levanta de novo. Então, assim, a improvisação, ela é realmente o eixo, assim, né, do jazz. Então, eu acho que é um momento que a gente se solta, a gente se desprende e cada um tá se expressando ali da forma mais genuína, sabe? A gente se prepara para improvisar. Às vezes a pessoa fala, pô, mas você vai estudar improvisação? Como é que faz isso? Mas existe, não é improvisação livre, né? Tem a improvisação desse gênero, né? cada gênero tem o seu, mas eu sinto que é a parte que a gente está sendo mais verdadeiro ali, que a gente está se dizendo
mais autêntico, né?
Mais autêntico, mais espontâneo.
Eu tenho um amigo que fala, temos que ensaiar um improviso. Ela, mas como que sai improviso? Não, a gente tem que ter um norte, né? Não,
sim,
é
direcionado.
Não é sair cada um tocando para um lado, pô, não é desse jeito.
Tem que comunicar, né? Um discurso musical, né? Você tá convidando a pessoa ali para ouvir uma história, né?
Exatamente.
Então é sobre isso.
E espaço cultural ICE está oferecendo várias possibilidades de cultura, né? A importância disso para vocês, o Lucas.
É muito importante a gente ter esses espaços aqui, de fora, ocupar os espaços, né? Como em janeiro a gente estava lá no Cine Teatro Central,
isso,
fazendo a terceira edição do Festival Capivara Groove.
Uhum.
E também ali no Morro da Glória, né? Que tem uma sessão instrumental, tem o Brasador Sessions.
É.
Então, assim, é muito importante a gente ter esses espaços de fora para a comunidade ir, para a gente poder ter essa troca. Vai ser um evento gratuito amanhã, né? Com o patrocínio da Unimed,
uhum,
e realizado pela Funalfa, pelo Mercado Cultural. Então, a gente está muito feliz, satisfeito de poder levar esse som para a gente de fora. Era um som que ano passado foi campeão no festival de concurso.
Você foi premiado ano passado, né?
Ganhamos em primeiro lugar o concurso de Tiradentes, que é uma vitrine da música instrumental.
Em Tiradentes, cara, porque lá só apresenta fera, né?
É isso aí.
Não é qualquer um, não.
Ó, tamo na área. E amanhã vai ter esse show pra vocês, gratuito, no Mercado
Ótimo.
Cultural, aí você é, né?
Muito bom. Bom, amanhã então a partir de que horas, o Lucas?
A partir das 20 horas,
pontualmente,
vai acabar 21h15.
Uhum.
E as pessoas têm que chegar às 19 horas para poder retirar os ingressos.
Os ingressos.
Dois ingressos por pessoa, ingressos gratuitos e lugares limitados.
Segundo andar ali do Mercado Municipal.
Exatamente.
É o Espaço ICE, que tá lindo o Mercado Municipal agora. Meu caro, sucesso para vocês sempre. Espero que vocês venham aqui depois para mostrar essas músicas que vocês estão gravando
com
aí.
Com certeza.
Lançar, que eu quero ouvir, tá?
Tá
ótimo. Você sabe disso, que o espaço tá sempre aberto para vocês.
Bom, Marcelo, muito obrigado aí. Bom dia para você e para todo mundo da Antena 1. Valeu, Tuan.
Um abraço para você.
Um abraço.
Tchau. Essa música é a música citada pelo Lucas Guida de manhã, que é de autoria dele, do quarteto, né? Que nós estamos aí trazendo ao fundo, e eu vou aproveitar e encerrar o programa com ela, tá? Quero agradecer a audiência de todos vocês e também convidá-los para continuar acompanhando a nossa programação. Esse programa é uma produção da equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1 Juiz de Fora, que tem na técnica de som Hugo Brudiolo, na geração de imagens Éder Renzo e na produção a Natália Mâncio. Para assistir a nossa live na íntegra, é só você acessar o canal do YouTube da Tribuna de Minas e procurar pela playlist Tribuna no Ar. Tá? E pode também nos seguir no Instagram, @TribunaNoAr. Tchau.
Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com o trabalhador. ZYN 329, 91.3 MHz. Antena 1 Juiz de Fora. A número 1 em música.
Mais um destaque da Antena 1 pra você, Lovey. Such a terrible idea, worst one I've had all this year, but I can't ignore our obvious attraction. There's something so
Who will set your soul free? It always seems impossible until it's done. Look for the good in everyone. People done gone crazy. People done gone mad. People done forgot the superpowers we all have. We were born to love, not hate. We can decide our fate.
one is love and light and vibration. Look for the good, look for the good. Everyone gets mad sometimes and maybe they should. Look for the good, look for the good. Yeah, look out for all the heroes in your neighborhood. Look for the good, look for the good. Life sure would be sweeter if everybody would. Look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good. Look for the good in everyone.
Antena 1, Human League.
Antena 1.
promise them that you're different. And everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let them out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, 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 don't prove I'm right. Please, 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 don't bring me to tears when I'm just in my makeup so nice. Heartbreak is what I think, my ego's another. I beg you, don't embarrass me, little sucker.
Antena 1 e Lighthouse Family.